e que demarcaria aquela imensa área que se transformou numa grande favela nacional, mas que o Supremo não abriria mão das 19 condicionantes para as próximas áreas. O Brasil inteiro sabe disso. Agora, o voto final não foi sequer alterado. Ele não foi minimamente alterado. As 19 condicionantes estão todas no mesmo lugar. Então, eu quero dizer aqui aos senhores, não só como senadora, mas como presidente da CNA. Se vocês querem proteger um grupo de brasileiros, vocês podem fazer. Mas os outros, a maioria dos outros brasileiros, não ficarão desprotegidos. Se vocês estão sofrendo pressão para estar acontecendo esse discurso aqui hoje, nós também sabemos fazer pressão, com muito mais força e muito maior. E não estou ameaçando, não, senhor ministro. Nós estamos segurando esse povo na base, porque se não fôssemos nós, senadores, a grande maioria aqui, já estava todo mundo na sua porta. Pois estão todos prontos para vir. Não é com arco e flecha, não. E nem com corpo pintado, não. Vão vir com as suas máquinas e com a sua força de trabalho. Não sai daqui enquanto esse problema não for resolvido. Porque produtor rural, senhor ministro, tem ajudado muito esse país. E ele não vai se pintar com cara de palhaço para o senhor e nem para ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Vocês estão agindo com irresponsabilidade. Vocês vão assumir as responsabilidades das mortes que vierem do campo. Principalmente o senhor Eduardo Cardoso Omisso. Já não tem propriedade rural, né? Podia ter.
Me permite, senador?
Apartamento pode ser uma boa.
A palavra me deixou. Eduardo Cardoso.
Eu não posso cumprimentar a senadora Cátia Abreu, que é quem, apesar da forma talvez um pouco áspera com que se dirige a mim, eu não posso sempre deixar de cumprimentá-la pelo apego, pela garra com que defende as suas causas. Então, mesmo na ausência dela, não podendo responder na sua presença, não posso deixar de admirar as pessoas que, com aguerrimento, às vezes até com uma certa aspereza, que exorbita a boa relação, mas defende as suas causas. Então, meu cumprimento à senadora Cátia Abreu e dizer que, senador Mocca, só para concluir,
por gentileza. Eu acho que isso é absolutamente dispensável, senhor presidente.
Me permita, como eu fui citado, senador Mocca, eu...
Eu vou me sentir no direito de fazer a contradição.
Mas você nem se pode fazer a contradição, eu não vejo problema.
Vamos.
Mas me permita, por gentileza, responder. Eu fui citado,
não? Não, só não foi citado, foi apenas como argumento.
Eu acho que fui citado. E seja como for, senador Mocca, mas, senador Mocca...
Ministro, realmente, posso cessar a palavra do ministro? Pois então, Vossa Excelência e os outros senadores poderão...
O que eu quero dizer é que quando, senador Mocca, aquilo que eu dizia há pouco, se tenta a conciliação, a mediação, sempre haverá acusação... Sem som aqui. Ah, não. Sempre haverá acusação de omissão. Os dois lados querem. Hoje nós temos a situação de sermos acusados pelas lideranças indígenas de, por exemplo, ter paralisado a demarcação lá de Sananduva. O outro lado me acusa de ser omisso porque não tiro os indígenas de áreas ou porque não revogo decretos baixados anteriormente à minha presença ou na minha presença. É da vida. E a pessoa que está num cargo público tem que saber encarar as críticas, respondê-las com o devido cuidado e mostrar que, efetivamente, a nossa premissa é conciliação e mediação, sem armas, sem flechas, mas buscando chegar a um entendimento.
Então tem que dizer isso lá no Mato Grosso do Sul, onde os produtores estão fora das suas propriedades e foram retirados de lá. E não foi dessa forma que você
está dizendo. Nós temos dito, senador Mocca, várias vezes já estive lá e tenho procurado dizer que a conciliação...
Com a palavra aos... Dando agora continuidade, eu queria fazer uma observação. Vamos ouvir três senadores e os ministros responderão automaticamente às indagações que forem feitas, para a gente ganhar tempo. Com a palavra o senador Figueiró.
Senhor presidente, senador Benito de Lira, senhores senadores... Mocca, Orcídio, Mozarildo, e também com as minhas homenagens as eminentes senadoras Ana Amélia e Cátia Abreu, que me anteciparam. Senhor governador André Putinelli, senhores presidentes da Acrisul e da Famasul, em nome dos quais eu saúdo todos os produtores rurais do meu estado, do estado de Rondônia e do Rio Grande do Sul, senhor doutor Vanduil Jacine, que é secretário de Segurança Pública do meu estado, aqui presente, senhor deputado Reinaldo Azambuja, também produtor rural e grande produtor rural, senhor deputado estadual Carlos Marum, da Assembleia Legislativa do meu estado. Eu gostaria, senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, antes de ler a minha manifestação à Vossa Excelência, preferi escrever para não pecar na omissão de algumas declarações que desejo fazer, dizer a Vossa Excelência que quando discorreu em seu pronunciamento sobre a gleba Buriti, Vossa Excelência disse que essa área foi concedida pelo Estado de Mato Grosso. Quero dizer a Vossa Excelência que ela foi concedida pela província de Mato Grosso, portanto, com decisão da coroa brasileira, em 1847, ao senhor Elpídio de Brito. A gleba chamava-se Canastrão. Posteriormente, ficou com um dos seus sucessores, o senhor Porfírio de Brito. Portanto, muito mais do que um século. Em 1927, essas terras não tinha absolutamente a presença de indígenas. Em 1927, o Serviço de Proteção aos Índios, à época dirigida pelo saudoso Marechal Rondon, em acerto com a família Porfírio de Brito, conseguiu uma área de 2 mil hectares, onde se fixou para fixar os índios terenas, que foram hostilizados em razão da Guerra do Paraguai, porque não participaram dela, mas ele, para harmonizar, para confraternizar as etnias existentes, Rondon resolveu adquirir essas terras. São 2 mil hectares. Hoje é chamada Aldeia Buriti. Eu estou fazendo esses esclarecimentos a Vossa Excelência para dizer das origens dessa terra, autenticamente de proprietários rurais. Mas, senhores ministros, há muitos meses estamos alertando as autoridades federais a respeito do acirramento dos conflitos entre índios e não índios em meu estado, Mato Grosso do Sul. Mas o governo parece que tem feito ouvidos mocos, mesmo com a morte de um índio. O crescimento das invasões por indígenas, o completo desrespeito às decisões judiciais e as ameaças de reação dos dois lados, com provável derramamento de sangue. Vossas Excelências têm, creio, consciência disso. Vossa Excelência mesmo, senhor ministro José Eduardo Cardoso, após inúmeras desconsiderações a esta comissão, me permita dizer, ao Senado e ao Congresso brasileiro, nos forçou a convocá-lo. Se não fosse por isso, talvez não tivéssemos a honra da importante presença, sua importante presença na data de hoje. Também, Vossa Excelência convite, senhor Luiz Inácio Lucenado, advogado-geral da União. Entendo que sua postura é o reflexo do quão prioritário ou não prioritário é o assunto na sua agenda atribulada. Ainda no primeiro semestre, tivemos 3 reuniões com a ministra-chefe da Casa Civil, senhora Gleisi Hoffmann. Vossa Excelência, há de se lembrar disso, e o ministro Luiz Adams, que creio que se lembra também. Em uma delas, a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho, e das ministras do Planejamento, senhora Miriam Belchior, e do Meio Ambiente, senhora Isabela Teixeira. Ouvimos, na ocasião, a ministra Gleisi afirmar que estava representando a própria presidente Dilma Rousseff. Ela nos assegurou que o governo federal iria tomar os procedimentos necessários na hipótese de desapropriação, indenizar de maneira justa os proprietários, ou seja, pagando pelas benfeitorias e também pela terra nua. No dia 20 de junho, em reunião realizada em Campo Grande, o ministro Gilberto Carvalho assegurou que dali a 45 dias, em 5 de agosto, portanto, o governo daria uma solução. Uma solução, digo, definitiva. De lá para cá, já se passaram 5 meses e nada. Durante esse período, os produtores, muito embora com suas terras invadidas, mantiveram respeito ao combinado. Infelizmente, esse não foi o procedimento de certos setores da comunidade indígena. Desculpas protelatórias eram apresentadas para dizer que, entre aspas, não se ia empurrar a questão com a barriga, fecha aspas, dada a gravidade da situação, portanto reconhecida por Vossa Excelência. Até porque empurrar com a barriga, entre aspas, não seria mais possível. Se antes a desculpa era aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os embargos da decisão relativa à reserva Raposa Serra do Sol, hoje o Executivo Federal já não pode mais usá-la. O senhor advogado-geral da União, senhor Luiz Adams, aqui para a honra nossa presente, manifestou em entrevistas, inclusive para a TV, que a decisão do Supremo Tribunal Federal serviu como diretriz para o governo. Isso significa o restabelecimento da portaria 303 da AGU? Pois bem, o tempo está passando. Estamos a exatos 9 dias do prazo final concedido pelos produtores sul-mato-grossenses para a reação. No dia 7 de dezembro, será realizado em Campo Grande o primeiro leilão para arrecadar fundos e garantir a defesa dos produtores rurais. Bovinos, grãos, máquinas, equipamentos serão vendidos para gerar recursos para que o produtor possa se defender, sobrinho, senhores ministros, possa se defender das invasões. Esta decisão é a prova cabal de que estas pessoas estão completamente desacreditadas do Estado. E falo do papel que deve ser desempenhado pelo Estado. Não de governos ou partidos, A, B ou C. Falo do Estado Democrático de Direito e do desrespeito à nossa Constituição, que proclama o direito de propriedade privada. Os índios, por seu lado, mandam avisar que não negociarão mais com ninguém e preveem uma tragédia anunciada em Mato Grosso do Sul. Dias atrás, senhores ministros, o ex-presidente Lula foi ao meu Estado, ao nosso Estado, e percebeu que não estávamos exagerando e chegou à conclusão óbvia de que a questão já era para ter sido resolvida há muito tempo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi embora do Estado prometendo apoio. Comprometeu-se a empenhar-se junto à presidência Dilma Rousseff, que, segundo ele, terá que tomar para si a responsabilidade de solução dos conflitos indígenas em Mato Grosso do Sul. E acrescentou, aspas, assumir ela própria o comando dessas articulações. Chegou também o ex-presidente a outra conclusão óbvia: a saída para os conflitos deve ser tomada ainda em tempos de paz, porque, aspas, na hora que começar a guerra, vai ser muito mais difícil, muito mais caro e muito mais complicado. Portanto, senhores ministros, aqui seguem as minhas perguntas, além daquela sobre a portaria 303. O governo vai resolver a questão ou vai continuar empurrando com a barriga? Contrariando a expressão própria de Sua Excelência, o senhor ministro José Eduardo Cardoso. Como vai resolver? Vai apoiar a reintegração de posse nas áreas invadidas, custe o que custar? Vai realizar a desapropriação das áreas invadidas com preço justo, pagando pelas benfeitorias e pela terra nua? uma vez que estamos falando de produtores que têm a titulação da terra, alguns por mais de um século, como me referi de início. Ou vai adquiri-las a preço justo? Outra pergunta. Quando vai colocar o ponto final na questão? Imediatamente, utilizando em cooperação com o governo do Estado, que está aqui presente para a honra nossa, o eminente governador André Portinelli, os recursos disponíveis de fundo próprio, adicionado àquele no valor total de 50 milhões de reais, consignados no atual orçamento da República, por diligência dos eminentes senadores Delcídio Amaral e Valdemir Mocca? Ou vai tentar ainda negociar outro prazo, como está nos parecendo a todos aqui presentes, para a decepção de indígenas e não indígenas, sobretudo os produtores rurais? Agora, especificamente, a Sua Excelência, o ministro José Eduardo Cardoso. Sabe, Vossa Excelência, que há fortes indícios de que há ações de treinamento de indígenas para praticarem as chamadas guerras de guerrilhas? Vou repetir. Sabe, Vossa Excelência, que há fortes indícios de que há ações de treinamento de indígenas para exercer as chamadas guerras de guerrilhas? Talvez a Polícia Federal, os órgãos de informação, não tenham transmitido isso a Vossa Excelência. Mas há indícios veementes disso. São essas, senhor presidente, as indicações que eu faço em respeito aos produtores rurais do meu Estado, e com eles me solidarizo pela luta e pela tolerância que tem tido até agora as promessas que o governo federal tem feito para solucionar através do diálogo, como diz Vossa Excelência, mas que agora, no nosso modo de ver, só tem sido feito de um lado. É um monólogo.
Com a palavra o senador Mocca.
Senhor presidente, senador Benedito de Lira, ministro Luizado, ministro José Eduardo Cardoso. Senhor presidente, eu quero, além de todas as pessoas já citadas pelo senador Rubens Figueiró, eu quero citar aqui a presença dos presidentes de sindicatos rurais do Mato Grosso do Sul. Eu havia anotado aqui todos os sindicatos aqui presentes, senhor presidente. Mas eu gostaria de sindicar. Vou nominar, senhor presidente. Laguna Carapã, Sindicato Rural de Carapó, de Maracaju, de Cidrolândia, de Campo Grande, de Guatemi, Dois Irmãos do Buriti, Antônio João, Caracol, Amambai, Itacuru e Eldorado. Brasilândia tem até aqui um documento. Bom, a relação aqui, por isso é que é ruim citar, porque sempre fica faltando um ou outro. Mas isso daí, para dizer apenas. Senhor presidente, eu vou fazer um esforço enorme, porque a minha indignação é muito grande. Porque, senhor presidente, não é possível isso. Mas não é possível. Olha que eu sou um homem conciliador. E vossas excelências aqui sabem disso. Mas, senhor presidente, é muita coisa. Nós estamos no Mato Grosso do Sul, e aí a senadora Cátia Abreu, uma indignação da senadora, eu compreendo. Porque, como presidente da CNA, ela recebe todo dia essa pressão do campo. É todo dia, senhores ministros. Aqui está o senhor Ricardo Baixa. E um homem tranquilo, é um homem. Eu convivi com o Ricardo muito tempo. É um homem, senador José Eduardo, que lutou pela democracia desse país. Um militante. E o Ricardo Baixa está fora da sua propriedade. Tem uma situação, ministro, em que o produtor saiu da fazenda e ele continua pagando a taxa de energia. E, pasme os senhores, as autoridades, ele já pediu para desligar a energia e as autoridades não conseguem entrar na propriedade.
E nós estamos falando, senhor presidente, de terras que têm documento. Nós estamos falando de homens e mulheres, muitas vezes. Aqui está o Piozinho, filho do seu Pio. Seu Pio tem mais de 90 anos. Olha, um homem que tem mais de 90 anos, que já tinha lá a propriedade. Mas aonde que nós vamos parar com isso? Aonde que nós vamos parar com isso?